Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvinte da Rádio USP. Hoje o programa Ambiente ao Meio vai entrevistar o biólogo Fernando Carneiro. Aqui nos estúdios, o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel. Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria que você iniciasse dizendo aos nossos ouvintes um pouco sobre a sua trajetória profissional. Lembrando a todos que o Fernando recentemente foi entrevistado por nós e que o assunto hoje será agrotóxicos e saúde pública. Lembrando também que o Fernando é pesquisador da Fiocruz Ceará.
Boa tarde a todos vocês e aos ouvintes do programa Ambiente ao Meio. Eu queria, falar um pouco da minha trajetória. Eu digo que eu fiz o percurso aí do biológico ao social, porque eu formei em biologia, fiz especialização e mestrado em saúde e meio ambiente, doutorado em epidemiologia e meu pós-doutorado foi em sociologia. Né? Durante a minha trajetória de entender as questões biológicas, eu tive que beber na fonte aí do social, sendo esse último na Universidade de Coimbra, em Portugal, sob a supervisão do professor Boaventura dos Santos, com quem eu tenho trabalhado já há alguns anos, desenvolvendo metodologias de pesquisa baseado na ecologia de saberes, buscando o diálogo do conhecimento científico e popular na perspectiva de construção de um conhecimento com maior poder de alterar a realidade, né? Nesse percurso aí acadêmico também tive a oportunidade de trabalhar a nível municipal, a nível da Secretaria de Saúde do Estado de Minas com o tema da epidemiologia ambiental. Cheguei a coordenar a área de vigilância ambiental do Ministério da Saúde, fui do Fundo Nacional do Meio Ambiente como técnico e também especialista da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, justamente na área de registro de agrotóxicos. Depois, fui professor da Universidade de Brasília, nessa temática de saúde e ambiente de trabalho, ordenei o Departamento de Saúde Coletiva, e depois pesquisador agora da Fiocruz do Ceará, também nessa temática de saúde e ambiente de trabalho. Né? Nessa trajetória, eu queria destacar uma produção que nós fizemos, eu também sou parte da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde nós organizamos o dossiê Abrasço, sobre impactos agrotóxicos da saúde, com um livro, mais de 500 páginas, mais de 50 autores, foram 3 anos de processo de elaboração. Eu considero também um marco na produção de conhecimento relacionado a esse tema dos agrotóxicos no Brasil.
Bom, muito bem, Fernando. Eu sou de um tempo que, sou do interior de Minas, se falava veneno. Depois virou agrotóxico. E o setor adora usar a palavra defensivo. A gente pode dizer que os agrotóxicos ou os venenos estão aí desde que o homem é homem na Terra?
Sim, nós temos aqui evidências de que desde a época da China antiga, nessas populações que já começaram a produzir seu alimento em maior escala, haviam preocupações de manter a conservação de sementes, né? De controle de alguns insetos que começavam a se proliferar de maneira que a gente chama não esperada. E tudo isso, de alguma forma, levou o homem a buscar algumas substâncias para controlar. Né? Mas eram, muitas vezes, substâncias, na maior parte, naturais, né? Que existiam no próprio ambiente, né? No próprio planeta. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma produção de armas químicas. E essas armas químicas tinham interesse realmente de garantir a morte rápida das pessoas. Montou-se um parque industrial para isso. Ao final da Segunda Guerra, viram que essas armas químicas não só matavam pessoas, mas também matavam insetos. E para esse parque também não ficar ocioso, eles, a partir da Revolução Verde, entenderam que poderia ser utilizado também em larga escala na agricultura. Né? Então, no DNA, viu, que a gente tem hoje, o uso massivo de venenos no Brasil, temos as armas químicas que foram produzidas na Segunda Guerra Mundial. Acho que você colocou uma questão muito interessante, que é o que está por trás das palavras. Então, por exemplo, veneno e agrotóxico. O setor responsável pelo agronegócio do Brasil gosta de chamar defensivo agrícola, fitossanitário, ou quando chega lá na ponta para explicar para o agricultor comprar o produto dele, é remédio. Né? Até uma publicação da Fiocruz, é veneno ou é remédio? Muito interessante, recomendo esse livro. Bom, eu fui alvo de uma polêmica dessa recentemente. Um sábado, havia um oficial de justiça aqui com uma interpelação judicial me aguardando na minha casa. E uma das questões que esse oficial me trouxe, né, do juiz que estava intermediando um pedido da Associação da Federação da Agricultura aqui do Estado do Ceará, é porque eu tinha chamado agrotóxico de veneno. Eu nada mais nada fiz na audiência pública do Ministério Público aqui do Ceará, coloquei dados do Ministério da Saúde, que na época colocaram o Estado do Ceará em terceiro lugar consumo de agrotóxicos por hectare, dados oficiais do SUS. Eram outros itens também que motivaram essa interpelação. Quando eu preparei minha resposta, e foi uma coisa muito interessante, foi uma resposta institucional, né? Não foi. Muitas vezes acontece que hoje em dia, isso aconteceu em São Paulo, eu acho que um pesquisador que estudava maconha, né? Foi interpelado judicialmente também. Às vezes a pessoa tem que procurar seu advogado e se virar, né? Mesmo sendo tema de sua pesquisa. Eu consegui um apoio da instituição, então foi uma resposta que a presidente da Fiocruz assinou também, e nós desmontamos toda essa argumentação, né? Chega a ser injusto você querer chamar, proibir se chamar agrotóxico de veneno, porque na própria lei de agrotóxico exige que se coloque no rótulo daquela carreira escrito veneno. E aí não vou poder chamar agrotóxico de veneno para as pessoas entenderem melhor o que, que ele tem na sua raiz intrínseca. Então, esse foi um dos argumentos que eu utilizei, além de dizer que nós trabalhamos com dados oficiais, né? Mas para vocês terem uma ideia do nível de intimidação que está, inclusive a cientistas, que está por trás hoje, né, dos movimentos do setor aí do agronegócio. Existe um PL, apelidado de PL do veneno, que a presidente da comissão, inclusive a deputada Tereza Cristina, que coordena a bancada ruralista, virou a ministra atual da agricultura. Esse PL do veneno está para ser votado no plenário do Congresso, e ele sim vai banir o nome agrotóxico. Queriam, né, defensivo, estão negociando para ser praguicida. Então, se esse projeto for aprovado, realmente a gente vai poder chamar mais de agrotóxico, que ele realmente é.
Bom, é o que eles querem, é o que eles querem nos chamar. Nós vamos continuar chamando. Definitivamente aquilo é um agrotóxico. Definitivamente aquilo é um veneno. Tome um golinho daquilo que você vai ver se não é veneno, né? Eu não sou gafanhoto, não sou nenhum inseto desse. Se eu tomar, eu morro também. Portanto, aquilo é um veneno. E eu gostaria que você, Fernando, comentasse conosco problemas decorrentes, né, que vocês devem na Fiocruz ter inúmeros, mas para que o nosso ouvinte possa, então, formar um juízo de valor, por que que a gente insiste em falar que isso é um veneno e por que que insiste em falar que isso é um agrotóxico? Quais os males que podem provocar o uso ou excessivo ou inadequado ou mesmo aqueles usos que estão na bula e ainda assim decorrem problemas? Você pode ilustrar para a gente, comentar um pouco num português nosso, né? Por que que isso é veneno?
Bom, vou tentar explicar de forma bem didática. A gente tem um grupo de efeitos chamados agudos e efeitos crônicos na saúde. Os agudos é aquele momento imediato. Você teve o contato com a substância, imediatamente apresentou uma intoxicação. Você teve náuseas, vomitou, desmaiou, foi levado ao hospital, né? Então, é aquele momento agudo, chamado, inclusive, intoxicação aguda. Então, você pode, inclusive, muitas vezes se usa um antídoto para que os sintomas sejam revertidos. Ele pode levar à morte, né? Dependendo de cada substância. Você tem agora os efeitos crônicos, que são mais, ficam mais invisibilizados. Porque muitas vezes a pessoa não procura imediatamente a unidade de saúde, e muitos deles podem demorar 5, 10, 20 anos para aparecer. O maior exemplo é o câncer. Você tem ideia, hoje, nos dados do próprio Sistema Nacional de Mortalidade, hoje a incidência de câncer na população rural brasileira é maior que na população urbana, que não é um dado esperado, imaginando que a população urbana está exposta muito mais, digamos, à poluição do ar, a toda a vida estressante das cidades. Não era um índice que seria esperado. O que está acontecendo no campo, né? Então, o câncer já é algo que já está acendendo uma luz, né, amarela para vermelha no Brasil. É, mas, além disso, o agrotóxico ele causa o que a gente chama de disrupção endócrina, alterações no metabolismo. É, há estudos, inclusive, que falam que o agrotóxico pode levar à obesidade, agrotóxico pode antecipar a menarca, né, nas meninas, né, a menstruação, e uma outra série de alterações. Existem também aquelas formações de ordem congênita. Se uma grávida é exposta, existem casos de malformação congênita. No Ceará, inclusive, tem uma dissertação de mestrado recentemente, a professora Ada, federal do Cariri, que identificou crianças nascendo sem braço, sem perna, né, numa área de intenso uso de agrotóxicos em comunidades rurais, que isso não acontecia de forma recorrente, né, comunidades pequenas. Então, esses também são outro grupo de exemplos de efeitos na saúde aí dos agrotóxicos. É, pensando no ouvinte aí, no consumidor, né, aquele que você tem um trabalhador que ele é exposto, às vezes, a uma tripla carga. Ele é exposto no trabalho, na residência, que às vezes é pulverizada com um avião, e no alimento que ele come. A população em geral pode também estar exposta via alimento. Essa também alimentação leva a uma possível intoxicação crônica. São doses menores, pequenas quantidades, e você vai recebendo ao longo da vida. Isso pode aumentar também seu risco de câncer.
Muito bem. Fernando, você mencionou para nós no início que temos aí uma PEC do veneno. Vamos entrar um pouco nesse assunto, como é que essas questões de liberação, de registro, de uso de agrotóxicos têm feito no Brasil. Quero apresentar alguns números e, evidentemente, você vai comentar a seguir. Apenas para lembrar o nosso ouvinte que, no ano de 2016, houve 20 licenças liberadas para uso de agrotóxicos pelo governo. Em 2017, esse número subiu para 47. Em 2018, 60 licenças. Somente em 2019, estamos aí há 2 meses, portanto, né? 86 licenças. Lembrando também a todos que boa parte desses princípios ativos liberados nessas licenças, esses princípios ativos, né, o que é usado como agrotóxico, eles são proibidos em países com cuidado um pouco maior à saúde pública, os Estados Unidos, a Europa como um todo. E por quê? Porque eles têm uma relação comprovada com aquilo que você mencionou, Fernando, câncer, linfoma, má formação de embriões, distúrbios metabólicos, desregulação hormonal, problemas mentais e etc. Agora, como é que eu posso explicar para o ouvinte que, uma vez comprovado tudo isso, e lembrando a todos que o veneno aplicado na agricultura, o caminhão que ele é carregado para o consumo nosso, ele não tem o poder de acabar com esse veneno, portanto, estamos todos nós expostos a ingerir esses venenos, não apenas o quem aplica lá no meio rural. Como é que é isso? Quer dizer, como é que se pode liberar licenças dessa maneira com princípios ativos tão de alto risco?
Bom, temos que analisar isso a partir de um contexto político, né? E se formos analisar friamente, o agronegócio, ainda desde o próprio ainda, governo Lula, Dilma, ocupavam, né, o Ministério da Agricultura, e já havia uma pressão, uma maior celeridade na liberação de agrotóxicos. Eu vivenciei isso presencialmente em tempos de governos progressistas, né? Só que nessa época ainda existia algumas preocupações, algumas ressalvas, e tudo ia no ritmo do que a própria área técnica tinha de capacidade de resposta, né? Então, a ideia, a Anvisa tinha em torno de 30 técnicos para fazer o registro de agrotóxicos. No Brasil, o registro é tripartite, ou seja, a agricultura faz análise da eficiência agronômica, do agrotóxico, o meio ambiente, o IBAMA, analisa o impacto ecotoxicológico e a saúde avalia o impacto na saúde. Então, os três têm um papel. Me lembro, na visitão, nós éramos em torno de 30 servidores. O FDA nos Estados Unidos, que tem a função similar, tem 700 pessoas para fazer isso. Só para você ter uma ideia eu estou falando dos Estados Unidos, que é um dos maiores também consumidores de agrotóxicos do planeta. Bom, o que está acontecendo então? Então já havia uma pressão por celeridade, né? Sendo que no Brasil o registro de agrotóxicos é eterno, né? Você não tem somente as reavaliações, não tem um prazo para o registro acabar. É muito barato, nos Estados Unidos são milhões que se paga para registrar uma substância. É uma série de questões. Mas especificamente então, após o golpe, a gente vê um aceleramento da desregulamentação desse setor. E com essas liberações que você acabou de falar. Com o governo Bolsonaro, isso chega agora no seu ápice. Né? Ele coloca realmente a raposa para ficar no galinheiro. A rainha do veneno é a ministra da agricultura. E ela... O que está acontecendo, na verdade? Né? O marco legal ainda não foi alterado. Isso está para ser votado no Congresso. A sociedade tem que estar muito atenta a isso. Né? Mas ela está operando de forma combinada com a Anvisa e o IBAMA para acelerar a ampliação do espectro de atuação dos agrotóxicos que já estão aprovados. Então, por exemplo, nós estamos falando que em 42 dias foram autorizados 57 novos produtos. A média está sendo uma por dia, certo? Sendo que 19 produtos, né? Então, 19 produtos nesse total. Então, muitos são similares. Tipo assim, uma empresa pede o mesmo produto, tá entendendo? Então, são 19 no total, dos 57 novos, dos quais 12 foram classificados como extremamente tóxicos. A classe toxicológica vai de 1 a 4. 1 é a faixa vermelha e a 4 é a faixa verde. Menos tóxicos, vamos dizer assim. Todos são tóxicos, mas tem uma escala. Bom, esses ingredientes que foram aprovados já eram comercializados no Brasil. A novidade é que eles agora começam a ser liberados para novas culturas, né? E novas empresas passam a ser autorizadas para produzi-los ou associar eles com outros químicos. Certo? O Brasil chega, então, a mais ou menos 2.123 produtos elaborados com agrotóxicos em circulação. Mas posso dar um... Alô?
Alô, beleza, tá ok.
Tá ok. Eu posso dar alguns exemplos, né? Você tem um produto, isso acontecia muito com o pimentão. Durante o PARA, que é o Programa de Avaliação de Resíduos Agrotóxicos da Anvisa, me lembro que o pimentão chegou a ser um momento, quase 90% do pimentão estava impróprio para o consumo. E que é impróprio? Ou a amostra está com resíduo acima do padrão, ou está com agrotóxico não autorizado. Realmente o problema do pimentão é que não tinha muito agrotóxico autorizado para ele. Então aparecia muito agrotóxico não autorizado. E ele ficava... sempre como ficou por um tempo vilão aí no Para da Vida. O que eles estão fazendo agora? Eles estão liberando a ampliação de uso. Olha, isso aqui serve por similaridade, não só para o pimentão, mas serve também para o murago, serve também para a cenoura, tá? De forma, estou dando um exemplo hipotético, né? Então, o que eles estão fazendo é ampliando o uso. Não se trata ainda de novos registros, estão entendendo?
Está claro.
É isso que eles estão fazendo nesse momento. Quando você amplia o uso, você está legalizando a contaminação, como diz o professor Pignatti da Federal do Mato Grosso, entendeu? Está legalizando o uso de agrotóxicos. Esse é o grande problema.
Bom, a gente, para variar, o tempo corre. Eu queria um pouco que você falasse assim... onde a questão é mais crítica, quer dizer, existem, onde a população tem que estar mais atenta, quer dizer, seja pela aplicação de agrotóxicos que tem um impacto muito grande do ponto de vista da saúde, ou seja também porque são aqueles mais populares, né? Quer dizer, o Roundup sempre vem à mente, né? O glifosato, né? Então, onde que a gente tem que estar mais atento, Fernando?
Olha, eu acho que hoje a sociedade tem que estar muito atento ao que está ocorrendo no Congresso Nacional, porque esse projeto no Congresso Nacional, ele, na verdade, significa a desregulamentação do setor de agrotóxicos no Brasil. O que o Ministério do Meio Ambiente, perdão, da Agricultura quer é excluir o papel da saúde e do meio ambiente na análise da liberação dos agrotóxicos. Vocês imaginam sendo praticamente o mapa gerenciando tudo isso, né? Isso, então, apresenta um risco enorme. Eles também querem mudar metodologias, a metodologia que avalia esse risco. Ou seja, eles querem implantar a avaliação de risco em vez da avaliação do perigo. A avaliação do perigo hoje que faz com que a gente classifique entre extremamente tóxico, essa classe, né, da cor vermelha até a verde, né, que tem a ver com a capacidade que a substância tem de te matar. Assim é o perigo. Então, ela é classificada de acordo, se você tomar uma gota disso, você morre. Certo? E é assim que se classifica hoje, é por perigo. Classificar por risco é diferente. Você diz, olha, esse agrotóxico causa câncer, mas se a pessoa que usar estiver usando máscara, estiver usando luva, diminui a possibilidade da pessoa ter o câncer. Só que essas premissas, vamos combinar, vamos ao campo no Brasil. O aplicador muitas vezes está de Havaiana, né? As empresas muitas vezes não investem em equipamentos adequados, os equipamentos não são adequados à nossa temperatura, as pessoas não conseguem utilizar por muito tempo, são caros na maioria das vezes. Então, a avaliação de risco às vezes assume premissas que não se confirmam na realidade. E é esse modelo que já foi analisado na última versão do PARA, onde historicamente 30, 40% dos alimentos do Brasil estavam com resíduos inadequados, ou acima do padrão, ou agrotóxico inadequado, e de repente caiu para 1%, que mudou a metodologia para avaliação de risco, que a Anvisa fez. Né? Então, esse, eu acho hoje, a questão mais preocupante é esse movimento institucional, né, que agora está no Congresso, de desregulamentar o setor.
Ô Fernando, e como é que a população, de uma maneira prática, pode se engajar nessa questão, ficar atenta e atuar? Quer dizer, como é que você entende, como pesquisador, que a população deve agir? Escrever e-mails, participar desses debates, manifestação, como é que você entende isso?
Olha, tem pelo menos 3 possibilidades que eu acho que são muito importantes. No nível macro, eu tenho primeiro para dar uma boa notícia. Milagrosamente, durante 2 anos de tramitação, o que seria um Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, a Dilma infelizmente não teve aí a ousadia de conseguir lançá-lo, a Abrasca, como entidade científica, em parceria com a campanha contra os agrotóxicos e Greenpeace, protocolou em 2016, seguiu também numa comissão especial e foi aprovado. E foi, assim como o Pedro do Veneno, está esperando votação em plenário. É o PNARA, a lei do PNARA, do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, onde se programa o contrário, é reduzir o uso de agrotóxicos e fortalecer a agroecologia, que é uma forma mais saudável e sustentável de produzir alimentos. Então essa é a primeira coisa, lutar pela aprovação do PNARA, apesar do contexto político ser o pior possível. Bom, o que pode ajudar nisso, a aprovar ideias como essa? A mobilização. Existe uma campanha nacional contra os agrotóxicos, tem um site, estão mais de 200 entidades, a própria Fiocruz faz parte, o INCA.
Por favor, desculpe, Fernando, divulgue o site. Qual é esse site?
É contraagrotóxicos.org.br.
Ok.
Tem também uma plataforma que envolve a campanha, Greenpeace, também a Abras, uma série de entidades. Essa plataforma também, vou dizer o nome dela agora, conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para a aprovação aí justamente de uma proposta como PNARA. Você também pode acessar o site dessa plataforma. Ela também é uma possibilidade, que eu acho muito interessante da campanha, que é você poder criar comitês locais. Então, tem muitos estados, se não me engano, São Paulo tem um comitê aí da campanha contra os agrotóxicos. Então, você pode participar como cidadão, como movimento, né? Como pesquisador. Né? E, finalmente, a gente desenvolver estudos. Né? A gente fez um levantamento nesse dossiê. Recomendo também quem tiver acesso. É só colocar dossiê Abrasagrotóxicos no Google, que aparece esse documento nosso. Tem mais de 500 páginas, mais de 50 autores, mais de 20 universidades federais, centros de pesquisa. Esse documento está acessível, gratuito. Lá a gente fez levantamento de quem pesquisa agrotóxicos no Brasil. Praticamente 90% só pesquisa a eficiência, como garantir um uso melhor no sentido rentável e agronômico. Só 1% investiga impacto na saúde do trabalhador. Então é importante que a gente faça pesquisas também, que avaliem, porque nós temos um lucro sendo capitalizado e um prejuízo socializado que precisa ser qualificado para ser cobrado de quem hoje está fazendo isso no país.
Muito bem, Fernando. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa Ambiente ao Meio. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. É um privilégio conversar, receber as suas reflexões, informações, são extremamente importantes para a população. E o programa, então, Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos de Gabriel, tivemos o prazer e a honra de entrevistar o pesquisador da Fiocruz Ceará, o biólogo Fernando Carneiro, a quem a gente agradece imensamente a participação no programa. Muito obrigado, então, Fernando.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.